Parashá dessa semana, Parashat Vaera. Parashá começa quando Hashem se apresenta para o Moshe e fala: chegou o momento, vamos embora, vamos tirar vocês do Egito. Aí a Torá traz qual é a descendência, quer dizer, de onde veio Moshe e Aharon, até o filho do Jacob, Levi. Em seguida, a Torá começa o processo de saída, que na verdade, durante toda a nossa Parashá, tem as primeiras 7 pragas. Logo no começo, Hashem fala para o Moshe, para ele ir para o faraó, e falar para o faraó que Deus dos judeus me mandou aqui, Deus dos hebreus me mandou aqui, para dizer para você que é para mandar eles embora. E se ele vai perguntar para você, vai falar, me dá um sinal que você de fato é enviado de Deus, você vai pegar o cajado do Aharon, vai jogar o cajado no chão, e esse cajado vai se transformar num tamim. Normalmente nós conhecemos tamim, assim de fato, o Rashi fala que é uma cobra. Mas é importante saber que existe uma outra opinião. Alguns outros comentaristas, por exemplo, o Rav Hirsch, que aliás agora à noite é o Yortzai dele, diz que tamim é um jacaré, um crocodilo, alguma coisa do gênero, e nisso que se transformou o cajado naquele momento. Em seguida, quando esse cajado voltou a ser o cajado, depois que ele se transformou em algum réptil e voltou a ser um cajado, ele engoliu os cajados de todos os demais magos que o Paró trouxe também para fazer magias perante eles. E a partir daí, começam todas as pragas, que nós conhecemos tão bem da noite do Seder. Até o final da Parashá, tem a primeira praga, Dan, sangue, Fardea, Adras, Kinim, piolhos, Arov, animais ferozes, Shechim, as bolhas, Barad, granizo, e faltou alguém no meio. Dan, Fardea, Kinim, Arov, Dever, faltou Dever no meio. Dever, a peste que teve sobre os animais. As primeiras duas pragas, a Torá conta que Hashem falou para Moshe, que é para você, fale para o Aharon, pegue o seu cajado, erga a sua mão sobre as águas do Egito, e elas vão se transformar em sangue. Da mesma forma, na segunda praga, também ele fala para falar para o Aharon, levante e erga sua mão com o cajado, ala nearot sobre os rios, etc, etc, vehaletas pardaim, traga as rãs sobre o Egito. Na terceira praga, também está escrito, emore el Aharon, diga para Aharon, netet matecha, levante e erga sua mão, vehaletas paraaret, e bata sobre o pó da terra. Daí a lechinim do Kolaris Mitzrayim vai se transformar para piolhos em toda a terra do Egito. Essas primeiras 3 pragas, não foi o Moshe que fez, foi o Aharon. Deus falou para o Moshe, o Aharon é que deve bater nas águas, o Aharon é que deve bater na terra. Imediatamente você vai se perguntar por que o Aharon, por que que não pode ser o Moshe que vai fazer isso? E aqui traz os comentaristas, o Rashi também traz isso, que o Moshe não podia. O Midrash fala que o Moshe não podia. O Moshe tinha uma dívida para as águas e o Moshe tinha uma dívida para a terra. Ele não pode bater nelas. O que conta o Midrash? Então, o Midrash fala que o Moshe vai yachol lilkot. O Moshe não podia bater nas águas. Sabe por quê? Porque a maim sheshmarucha kesheushlacha layeor, as águas que te guardaram quando você foi jogado no Nilo, em Nodinshir, qual é a cá? Não é certo que elas vão agora ser feridas e se transformarem em uma praga por intermédio de você. Não pode. Não é você que vai fazer isso. E da mesma forma, o Midrash fala sobre a terra também. A par sheregena lecha, esse pó da terra que te protegeu, que xaraque samitri, quando você foi e matou aquele egípcio que estava perseguindo um judeu, em Nodinshir, que era cá, também não é correto que essa terra vai ser ferida por intermédio de você. O Moshe não podia fazer isso contra as águas que protegeram ele, e não podia fazer isso contra a terra que também protegeu o Moshe. Qual é o lugar desde quando a terra sente alguma coisa, desde quando a água sente alguma coisa? Qual o problema de Moisés fazer essa praga? E na verdade, mais do que isso. Quem disse que isso é uma coisa ruim para a terra? Quem disse que isso é uma coisa ruim para a água? Pelo contrário, as pragas estavam sendo trazidas sobre o Egito. Por quê? Porque disseram os egípcios, nós não conhecemos Deus. Não conhece, vão conhecer agora. Na verdade, todo o conceito das pragas no Egito era trazer Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem. Todo mundo saber que tem alguém lá em cima que é muito poderoso. Será que as águas iam adorar que façam isso com elas? Será que a terra não ia gostar que façam isso com ela? Então por que que o Moisés não pode fazer um Kiddush Hashem? Por intermédio da água, por intermédio do pó da terra. Rav Dessler, no seu livro Mikhtav Eliyahu, diz, que tem muito a ver até com o que nós falamos essa semana, que a origem de todas as midot da pessoa, a origem das virtudes de uma pessoa, a maior influência que a pessoa tem sobre as virtudes vem do regesh, vem do sentimento, e não do sechel, não do intelecto. Se você quer ter boas midot, boas virtudes, elas vêm como nós vimos a semana na Mishnah, porque é a voz Lev Tov, o bom coração que influencia as boas virtudes. Portanto, não é indiferente agora se para as águas está bom ou não está bom. Se as águas vão se sentir que elas estão santificando o nome de Hashem. E mais, as águas nem sentem. E mais, a terra nem sente. Mas o problema todo aqui era para o Moshe fazer isso. No momento que o Moshe vai de uma forma fria bater contra alguma coisa que ele deve gratidão, esse ato que ele está tendo naquele momento vai influenciar o emocional dele. E esse emocional pode estragar as virtudes boas que ele tem. Por isso, vem aqui Hashem e fala para o Moshe, Moshe, você não pode bater neles. Eles não sentem, para eles não faz diferença nenhuma. Pode ser até que, por outro lado, para eles seja bom que eu vou santificar meu nome por intermédio deles. Mas para você, Moshe, não pode. Para você vai fazer mal. Se você for lá e bater nelas, você naquele momento está sentindo uma certa ingratidão, e essa ingratidão vai penetrar dentro de você e vai fazer mal para você, Moshe. Não faça isso. E como dizem nossos sábios, Kol hakofer betovato shel chavero, lebasov kofer betovato shel HaKadosh Baruch Hu. Todo aquele que é ingrato com o seu amigo, no final das contas vai acabar sendo ingrato com Deus também. Todo o conceito por que nós temos que ser gratos por um objeto, para a água, para a terra, eles não sentem, mas tem mais. No momento que a pessoa se autoeduca naquele momento a ser grato a esses objetos que não sentem, ele vai ser grato com os amigos dele e automaticamente ele vai ser grato com Deus. E se ele começa a ser ingrato com objetos, devagarzinho isso influencia o emocional dele, vai começar a ser também ingrato com os seres humanos, e Deus nos livre, depois vai ser ingrato também com Deus. E por isso, o Moshe naquele momento tinha um ponto muito importante a ser pensado, não vai trazer a praga sobre as águas, não vai bater e trazer praga sobre a terra. Mas ainda mais, se nós olharmos as palavras desse Midrash, dos dois Midrashim. Em primeiro lugar, o Midrash falou que não pode bater nas águas, sabe por quê? Porque as águas guardaram você quando você foi jogado no Nilo. O que as águas fizeram naquele momento? Diz os comentaristas do Midrash, que quer dizer Shemaruha, Hamayim lo shatfuotcha. As águas não avançaram sobre você. As águas não derrubaram a cesta e as águas não entraram dentro da cesta. Isso é um motivo para o Moshe ser grato? Veja até que ponto chega como uma pessoa deve ser grata. Não é que as águas vieram e protegeram o Moshe de algum jeito específico. As águas não fizeram nada naquele momento. O Moshe foi posto numa cestinha, estava boiando nas águas. Mas naquele momento essas águas que normalmente têm movimento, têm onda, e elas muito facilmente penetram dentro de uma cestinha que vai estar lá boiando. As águas não entraram dentro da cesta. Elas não afogaram o Moshe. Moshe, você já tem que ser grato com as águas. Por quê? Porque elas não fizeram uma coisa ruim contra você. Veja só até que ponto deve chegar a nossa gratidão. Às vezes, quando alguém deixa de fazer uma coisa contra você, você já tem que ser grato a ele. E o outro Midrash fala que você não podia bater na terra. Por quê? Porque se alguém alega que será que está mistri. A terra te protegeu, te defendeu, na verdade, Regen, te defendeu quando você matou o egípcio. O quê? Diz os comentaristas, o que quer dizer Regen Alecha, ela te protegeu? Que deixe lo iru velo yalkino, para que ninguém veja, Moshe, que você matou um egípcio. E vão te dedurar, vão te delatar. Naquele momento, você rapidamente conseguiu enterrou esse egípcio que estava oprimindo um judeu, e agora ninguém viu. Ninguém viu, a terra te protegeu, você deve gratidão a ela. Agora eu pergunto, será que a terra de fato protegeu Moshe? Datan e Aviram viram Moshe matando esse egípcio. Datan e Aviram no dia seguinte estavam brigando um com o outro. E Moshe falou para eles, o que vocês estão aí brigando, Rechaim? Eles falaram, o quê? Você vai querer nos matar como você matou um teu egípcio? Nós vamos delatar para o faraó. Eles foram delataram para o faraó e o Midrash conta como Moshe foi preso, como Moshe foi julgado, como Moshe foi sentenciado à morte, como o carrasco foi dar uma no pescoço do Moshe. E naquele momento o Moshe milagrosamente conseguiu escapar. A terra protegeu Moshe. Aparentemente a terra não protegeu Moshe. Como que o Midrash fala, Moshe, você não pode bater. Moshe podia agora chegar e falar, escuta aqui, terra. Você não me protegeu direito aquela vez. Você deixou Datan e Aviram verem eu te enterrando aquele egípcio. E, portanto, agora você vai ver mesmo o que é bom. Eu vou trazer piolhos sobre você. Moshe não fala isso. O Midrash fala que o Moshe naquele momento não podia bater porque tinha que ser grato à terra que protegeu ele. Do que de não permitir que qualquer pessoa visse e delatasse o Moshe. É estranho. Na realidade, aqui tem uma lição muito, muito forte e importante para nós. Mas para poder complementar isso, a Torá fala mais para frente em Parashat Mishpatim. A Torá traz uma mitzvah. A Torá diz, Anshei Kodesh Tiyun Li, vocês vão ser pessoas sagradas para mim. O vassar basadetereifá alotocheino. E uma carne de um animal que foi morto no campo, você não vai comer. Laquele tashlichunoto. Joguem esse animal morto para os cachorros. Ou seja, aqui a Torá está querendo dizer que só pode comer quando é feita shritá ou abate, conforme a halachá. Mas diz a Torá, treifá, quando você encontra um animal que está morto, sabe o que você faz? Laquele tashlichunoto, joga para o cachorro. Por que para o cachorro? Por que eu não posso dar para um goi, talvez? Ele não tem problema de comer essa carne que não é kasher. Talvez eu possa jogar para outro animal, para um leão. Por que eu tenho que jogar para um cachorro? Tem vários comentários lá, qual o motivo para essa mitzvah, por que é justo o cachorro. Os dadzekeni baleatosafot, os anciões, do Tosfot, dizem o seguinte, todo pastor tem um cachorro que ajuda ele na guarda do rebanho dele. Esse cachorro dá a vida dele para proteger esses carneiros. Vem um lobo, ele parte para cima, ele não vai deixar. Ele tem uma missão lá de guardar bem os seus carneirinhos. Um dia, o lobo veio. O cachorro tentou defender. Não teve sucesso. O lobo pegou e conseguiu matar um carneirinho. Agora, a pessoa pode encarar isso de duas formas. A forma mais normal que um ser humano vai encarar a situação. Que cachorro miserável. Como que ele pode fazer uma coisa dessa? Não sei porque que eu fui comprar esse cachorro. Olha só, não serve para nada. Eu coloco o cachorro para cuidar do meu rebanho e ele deixou matar um carneiro do meu rebanho. Vamos sacrificar esse cachorro, manda ele passear, não é mais para mim. Ou, só pode olhar de outra forma. Quanto tempo esse cachorro protegeu o meu rebanho? Anos que ele está comigo. Protegeu sempre e lutou contra todos os lobos até hoje. E salvou meus carneirinhos. Hoje ele conseguiu salvar todos os carneiros. Um escapou. Será que ele não merece um agradecimento por ter dado a vida dele para proteger o meu rebanho durante todos esses anos, e hoje, inclusive? Sim, diz a Torá, laquele tashlichunoto. Você achou um carneiro morto? Joga para o cachorro. Esse é o momento de você olhar para o cachorro e falar, puxa vida, em vez de olhar nesse momento e falar, ai, 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 o que ele foi fazer, olha nesse momento, puxa vida, eu nunca te agradeci, cachorrinho, por tudo que você me fez até hoje, inclusive hoje. Tem uma pequena falha, não tem problema. Esse carneiro, laquele tashlichunoto, você vai jogar para o cachorro. Da mesma forma, Moshe Rabbeinu aqui. Moshe Rabbeinu, quando enterrou o egípcio, ninguém viu. Só Datan e Aviram viram. E só no dia seguinte eles foram delatar. Moshe, naquele momento, sentiu. Dá para se encarar de duas formas. Pode olhar para a terra e falar para a terra, agora eu vou trazer mesmo piolho sobre você, porque você não me protegeu. Mas a pessoa pode olhar para o lado mais positivo e ver, puxa vida, terra, você me protegeu muito bem. Ninguém viu. Duas pessoas conseguiram ver. Mas o resto, você me protegeu de fato e impediu que outras pessoas vissem. Talvez outras pessoas vissem na hora e viessem imediatamente me matar. Não fossem delatar. Da Tânia Virama ainda deram um tempinho, foram delatar, até conseguir depois escapar dessa. Quantas vezes acontece no nosso dia a dia, alguém que faz favores, alguém que ajuda, alguém que se empenha, e de repente um dia acontece uma falha, acontece, somos seres humanos, pronto, a pessoa cai em cima dele e começa a brigar com ele. Brigar? Por que brigar? Aproveita esse momento que você viu a falha e percebeu como ele sempre fez coisas boas e você nunca agradeceu ele, aproveita esse momento e agradece aquela pessoa. Quantas vezes no trabalho, se é a secretária que é tão eficiente e sempre passa todos os recados e sempre é tão atenciosa e sempre faz tudo direitinho, tudo organizado, um dia ela esqueceu uma coisa. Aí o dono, o patrão já começa a brigar com ela. Por que brigar? Pelo contrário, nesse momento para e pensa, olha só, até hoje ela sempre fez tudo direito, eu nunca elogiei ela. Esse é o momento para aproveitar e elogiar ela por tudo que ela sempre fez. Naquele tashlichunoto, joga um carneirinho para o cachorro que dá a vida dele. E a mesma coisa vale em casa. Se algum familiar também, ele faz todos os dias a coisa direitinho como você quer. E de repente um dia a pessoa falhou, não é aquele momento que nós temos que aproveitar para brigar com aquela pessoa. Pelo contrário, esse é o momento para aproveitar e lembrar como essa pessoa deu a vida sempre para fazer as coisas direito. Como sempre foi eficiente, e aproveitar aquele momento para agradecer essa pessoa. Laquele tashlichunoto, joga o carneiro para ele. E assim como Moshe Rabbeinu, naquele momento falou para a terra, eu não vou trazer piolho sobre você. Porque eu vou olhar o lado positivo que você protegeu de todas as pessoas. Uma pequena falha só teve no meio, mas o importante é o geral que você sempre fez por mim.